Segundo, aliás, Primeiro Reis 3. Primeiro Reis 3. Nós vimos já no domingo passado um pouco dessa oração, mas nós vamos tornar a ler a oração. Deus ficou contente com o gesto, com a atitude de Salomão. Então nós temos, assim, qualquer relacionamento, existe uma interação, um vai e volta, né? E nunca dá para definir se o primeiro passo é de Deus, o primeiro passo do homem. Nós temos exemplos das duas maneiras na Bíblia e na vida prática. Nós sabemos que se temos um desejo de buscar a Deus, foi Deus que colocou esse desejo no nosso coração, mas se Deus estende, dá um gesto, faz alguma coisa, Ele espera também um retorno da nossa parte. Então tem uma interação. Então aqui, pela história aqui, nós temos Salomão, logo que se tornou rei, colocou em ordem as coisas, aqueles primeiros capítulos, ele ajunta todos os líderes. Isso a gente descobre mais em 2 Crônicas 1, né? Que ele chamou toda a liderança, todos os líderes de Israel, levou todo mundo para Gibeon, que não ficava muito longe de Jerusalém, mas era lá que ficava o altar. Nós vimos que Davi, a ênfase de Davi era a arca, mas Davi precisou aprender na vida dele o que era o altar, foi muito importante. E Salomão começa o reinado dele, vamos dizer assim, até agora, tudo que aconteceu com Salomão, assim, resolvendo o problema de Joabe, Adonias e Simei, todas aquelas coisas lá, resolveu todas aquelas situações, se estabeleceu no trono, agora que ele vai começar a reinar. E nós temos falado que é uma figura do reinado de Jesus, o reinado perfeito, milenar, o reino de Deus na terra. Então, ele começa da maneira certa, ele começa com o altar em Gibeon. Então, ele ofereceu 1000 holocaustos lá em Gibeon, no altar que ficava no tabernáculo, e Deus gostou dessa atitude. Como que eu sei que Deus gostou dessa atitude? Porque Deus apareceu para Salomão num sonho, mas Deus apareceu, e não só apareceu, mas ele fez uma coisa que, pelo menos na Bíblia, às vezes a gente vê algum comentário, alguma nota assim, falando, olha, isso que Deus falou para Salomão, peça o que você quiser. Eu já vi várias, assim, às vezes os comentaristas ou alguém fala assim, isso é o que Deus dá para todos os filhos de Deus. E tem base para isso, que no Novo Testamento Jesus fala assim, pode pedir em oração o que você quiser. Então, a gente tem uma certa base para isso, mas por outro lado, eu posso dizer, eu sempre enfatizo muito a questão do contexto, você não pode pegar o que Deus falou para Josué, por exemplo, em Josué capítulo 1, e dizer que isso serve para qualquer momento, para qualquer situação, né? Entra na terra, tome posse, onde pisar a planta do seu pé é seu, porque você pode estar pisando no lugar que Deus não mandou você pisar. Então você não pode falar isso para qualquer situação, em qualquer lugar, né? Deus falou isso para Josué, porque Josué assumiu o comando pela direção de Deus, era a vontade de Deus naquele momento que eles entrassem na terra prometida. Lembra quando Deus falou assim, lá no deserto, Deus falou, pois que o povo, os espias entraram e levantaram aquele medo sobre os gigantes e tal, e o povo queria voltar para o Egito, aí Deus ficou muito bravo e falou, vocês vão ficar 40 anos no deserto, lembra, né? Números 13 e 14. Aí, quando o povo viu que Deus estava bravo, aí eles falaram assim, não, agora vamos entrar. Aí Moisés falou assim, não vá, não, nós vamos. Eles foram e foram derrotados, tiveram que voltar derrotados, porque não era a hora. Percebe como depende? Então não era ali, por exemplo, não adiantava falar assim, tudo que vocês quiserem eu farei, pode pisar em qualquer lugar que pertence a vocês, é fora de contexto. Então, isso que Deus deu para Salomão nessa experiência é uma coisa específica. Deus chegou para Salomão. Por que Deus chegou para Salomão? Porque Salomão foi lá no altar de bronze, ofereceu sacrifícios, ele tinha todo Israel junto com ele, a atitude deles era: o rei e toda a liderança de Israel está no sacrifício de holocausto diante de Deus, nós estamos aqui para o que o Senhor quiser, nossa primeira atitude como reino é buscar a direção e a bênção de Deus, nós queremos Deus conosco. Eles tomaram uma atitude que agradou a Deus. Então Deus chegou para Salomão, versículo 1 Reis 3, versículo 5, em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe diz: pede o que queres que te dê. Então, eu gostaria muito que Deus me desse isso, mas de uma forma direta, não uma coisa geral, não uma coisa teórica ou assim, mas que Deus me desse isso direto. Mas como que isso pode acontecer? Através das atitudes, através das situações específicas que podem surgir na nossa vida. E nós também já falamos na semana passada que muita gente, se Deus viesse e fizesse essa proposta, não saberia o que pedir, ou ficaria pensando em coisas pessoais, ficaria pensando em alguma coisa assim, puxa, o que eu quero, né? Então, Salomão sabia o que ele queria, porque ele estava ali numa posição para fazer a vontade de Deus, ele não estava no trono para exaltação própria, para benefício próprio, para prazer próprio. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus, então ele tinha um pedido. Quando Deus pediu, mesmo dormindo no sonho, Salomão soube responder a Deus algo muito importante que Deus também gostou. Então, olha como vai e volta. Salomão oferece sacrifícios, Deus aparece e fala assim: pode pedir o que você quiser. Aí Salomão pede, e Deus gosta do pedido. E aí no versículo 10, fala: esta palavra, a minha fala pareceu boa, mas acho que a outra fala agradou ao Senhor. Gente, eu não consigo imaginar, aí sim, meu pedido seria esse, Deus, que eu tenha graça de fazer alguma coisa que agrade ao Senhor. Sabe, aquela pessoa, não sei se você deve ter alguém na sua vida, aquela pessoa que é dura de agradar, pode até ser uma pessoa próxima, às vezes até familiares, você pensa em que eu posso fazer que realmente vai fazer aquela pessoa, sabe, não por educação, não assim, muito obrigado, mas você sabe assim, que atingiu o coração. Eu queria atingir o coração de Deus, irmãos, não sei você, mas isso aí, isso aqui, gente, não tem nada. Quando a gente pensa nos galardões, que a Bíblia fala, galardão na hora da ressurreição, coroa, posição, que será que é um galardão? Coisas materiais ninguém vai precisar, todo mundo vai morar em mansão, ruas de ouro, ninguém vai precisar de, que é o galardão que nós podemos receber, para mim é aquilo que Jesus conta nas parábolas, quando o que recebeu 5 talentos, por exemplo, multiplicou, e ele chegou para o Senhor, e o Senhor falou assim: muito bom, servo bom e fiel. Para mim não existe galardão maior do que esse. Se Deus falar assim, em contrapartida tem aquele que Jesus também contou na outra parábola, que aquele que faz tudo que o servo mandou, depois fala assim, não é nem o Senhor que fala, fala assim, você mesmo fale, nós somos servos inúteis, nós só fizemos o que nosso mestre mandou, Então, você conseguir surpreender Deus, você conseguir agradar a Deus, você conseguir fazer um pedido, como a mulher fenícia lá, né, que falou das migalhas, né, que Jesus admirou. Então você conseguir surpreender, agradar a Deus, é algo que não tem comparação. Então só queria assim mostrar, né, Salomão oferece, Deus aparece. Salomão faz a oração, Deus se agrada da oração e responde, né? Depois que Salomão faz a oração, Deus responde e fala com Salomão ainda no sonho como resposta. Então, isso é um relacionamento com Deus, né? Não é só Deus falando e a gente meio surdo, não correspondendo. Ou a gente falando, Deus, 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 e Deus nunca responde. Então, um relacionamento com Deus é um intercâmbio, né? Um vai e volta, né? Ok, nossa aula de hoje é especialmente, né, nós já falamos, eu vou ler de novo a oração, mas nós já falamos sobre os primeiros pontos da oração domingo passado. Então, nosso foco hoje é o pedido de Salomão, que todo mundo acha que é sabedoria, mas que não é, é o coração que ouve, um coração entendido, um coração que ouve. Então nós vamos falar mais sobre isso hoje, mas vamos reler a oração para colocar no contexto. Versículo 6, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai. Só um parênteses, benevolência, talvez a sua fala outra palavra, mas esta palavra, benevolência, bondade, benignidade, é uma palavra usada para alianças. Então, uma aliança, você faz uma promessa, uma aliança entre duas pessoas, você faz isso, eu faço aquilo e tal, mas benevolência é uma palavra de correspondência à aliança. Deus fez uma aliança com Davi. Davi foi fiel com Deus, Deus foi benevolente, foi fiel, foi bondoso para com Davi, porque ele cumpriu as condições da aliança, né? Então, ainda que a aliança seja uma promessa, mas a benevolência que Salomão está reconhecendo aqui é que havia uma aliança entre Davi e Deus. E Salomão está no trono não porque ele foi bom, mas porque Davi andou com Deus. E isso, em última análise, para nós sempre é Jesus, né? Nós estamos aqui diante de Deus não porque nós fomos bons, mas porque Jesus fez uma aliança com Deus, amém? Jesus fez uma aliança, deu a vida por nós, sangue da aliança, mas nós estamos diante de Deus por causa de alguém que foi fiel para com Deus, e essa fidelidade, os resultados se estendem até nós. Então, de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Grande benevolência é o fato de Salomão estar no trono na sequência depois de Davi. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste, olha como ele repete, né? Tu, Senhor, fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair, nem como entrar. Um menino pequeno, uma criança, incapaz. E o que quer dizer entrar e sair? Significa dirigir, é mais ou menos a ideia de um general indo à frente do povo, ou não só em situações de guerra, mas em todas as situações, entrar e sair é estar à frente, governando, dirigindo, né? Eu não sei fazer isso. Gente, aquele que é jovem, cheio de inteligência, cheio de planos, isso aqui não é natural. Quero que vocês vejam isso aqui não é natural. Você fala assim, mas claro que um mocinho de 20 anos, vamos supor que ele tinha nessa época, claro que ele tinha que falar isso. É, claro que ele tinha que falar isso, mas não é muito fácil, a gente conhece, até na política, nos negócios, em tudo quanto é a situação, nós sabemos que muitas vezes os jovens se acham muito capazes, mais capazes do que a geração antiga, né? Porque, inclusive, né, na tecnologia, os jovens são muito mais espertos, muito mais sabem, muito mais lidar com as novas tecnologias do que a geração antiga. E Salomão podia ter pensado, falou assim, né, aliás, nós vamos ter um bom exemplo disso com o filho de Salomão, lembra? Roboão? Roboão juntou os conselheiros e todos que eram da geração dele falaram assim, ó, os velhos não sabiam nada, nós que sabemos fazer, né? E ele errou feio por causa disso. Então, isso aqui que Salomão está fazendo não é uma coisa natural, isso que eu quero que entendam, isso aqui foi uma coisa que Deus deu, que assim, foi um quebrantamento, foi uma graça de Deus, ele poder reconhecer que ele era uma criança e que ele não sabia governar o povo. Depois, versículo 8, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Salomão reconhece a grandeza do projeto de Deus, não é meu projeto. Ah, que Deus pudesse colocar esse coração em todos nós, em qualquer líder, em qualquer nível de liderança. Se você tem uma família, essa família não é sua, é o povo que Deus elegeu, entende a diferença? Não é meu projeto, eu faço. O político, quando chega no poder, ele fala assim, agora sim, eu vou fazer o meu projeto, mas não é meu projeto, no caso de Deus, do povo de Deus, não é meu projeto. Deus nunca coloca você em posição alguma para desenvolver seu projeto. Deus coloca sobre o povo dele, e o projeto é dele. Então Salomão falou assim, Deus, eu estou aqui no trono, é o lugar que todo mundo aspira, ambiciona chegar à posição de poder, né? Eu gosto de usar esse exemplo, porque dizem que na época da Copa do Mundo tem 180, 200 milhões de técnicos, né? Todo mundo é técnico, todo mundo sabe melhor do que o técnico que está lá, né? Todo mundo fala assim, mas que técnico burro, né? Por que ele não faz isso e tal, né? E todo mundo gostaria de estar lá e de poder fazer do jeito que você pensa que está certo. E Salomão estava numa posição que, agora eu posso, agora é minha vez, agora eu vou fazer do jeito que eu quero, né? E ele não tinha essa atitude, assim, Deus, eu estou diante do teu povo, que é um grande povo, implícito aqui é que Deus tem um projeto, e ele que sabe como fazer, como que eu vou dirigir, como que eu vou comandar, como que eu vou saber, como é que vai cumprir o plano de Deus. Irmãos, todos nós precisamos ter isso muito forte no nosso coração. Nós vamos estar falando mais sobre isso, que isso faz parte do coração que ouve, né? Então, mas é essa atitude, teu servo está no meio do teu povo, é um povo grande, é um projeto grande, é um plano grande, e eu não sei como fazer. 9, portanto, dá ao teu servo um coração entendido, mas o significado é um coração que ouve. Eu peguei essa palavra no original, porque tem uma concordância que segue, em vez de você, porque tem concordância que segue a palavra em português ou em inglês, mas tem uma concordância que segue a palavra, te dá todas as palavras no hebraico, todas as vezes que essa palavra aparece, e é ouve, ouve, ouve. A primeira vez que essa palavra aparece é lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus no jardim, né? Essa palavra, o coração entendido, é um coração que ouve, é um coração que ouve, né? Por isso que Apocalipse fala assim, quem tem ouvidos, Jesus falava também, quem tem ouvidos, todo mundo tem ouvidos, né? não é questão de surdez física, né? Quem tem ouvidos, quem tem um coração que ouve, ouça o que o Espírito está dizendo. Então, dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este tão grande povo, teu grande povo? Então, meus irmãos, nós vamos parar um pouquinho aqui, porque na verdade esse aqui é um dos grandes momentos na Bíblia. Isso aqui, como eu falo, assim, a gente sempre pensa em Salomão, né, parece que mesmo nos momentos bons a gente fala assim, mas eu sei que ele não, daqui a pouco ele não vai permanecer nessa posição, mas agora a gente não pode pensar nisso. Salomão aqui é uma figura de Jesus, ele é uma figura do rei perfeito, do rei que depende de Deus, do rei que tem o coração, segundo o coração de Deus. Então, esse aqui é um grande momento na vida de Salomão, é um grande momento na Bíblia, um grande momento, porque Deus não queria que o povo, lembra, que o povo escolhesse um rei para tirar Deus da posição de rei, lembra disso, né, com o profeta Samuel e tal, né, assim, Samuel ficou sentido e Deus falou com Samuel, você tá sentido que o povo está pedindo um rei? Porque Samuel podia falar assim, eles estão me rejeitando, eu sou o profeta, né? Deus falou com Samuel, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando, Deus falou. Mas Deus não tem problema em ter um rei, se for um rei desse tipo aqui. Salomão pediu um coração que ouve. O que quer dizer ouvir? Ouvir é sensibilidade, ouvir, mas ouvir também implica em obedecer, que é outra coisa que aparece muito quando você vê essa palavra, a pessoa que ouve, a implicação é, a pessoa que ouve, obedece, né? Porque é esse tipo de ouvir que ele está falando. Então, versículo 10, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, realmente, a ideia até que eu tenho é que Deus ficou surpreso, né? Parece que Deus não esperava esse tipo de pedido da parte de Salomão. Então, vamos só parar um pouquinho, eu não vou ter o tempo de entrar em tudo. Tem uma revista Impacto 44, eu trouxe algumas, que tem um artigo sobre isso, que foi realmente um artigo que chamou atenção, porque ele que levantou, esse autor, Eric Mumford, ele levantou essa questão que, né, eu lembro que todo mundo ficou, sabe assim, quando você lê um negócio, aí você olha na Bíblia, mas será que é mesmo, né? Porque ele fez uma declaração que ninguém, ele falou assim, Salomão, todo mundo aprende que Salomão pediu sabedoria, e na verdade em segundo Crônicas 1, a palavra usada lá é sabedoria, mas todo mundo aprende que quando Deus falou, o que você quer, Salomão pediu sabedoria, e ele faz a afirmação de que não foi sabedoria que ele pediu um coração que ouve. Aí você fala assim, mas será? Será que é possível? Aí você vai, você olha na Bíblia, que fala entendido aqui, então a gente passa por cima e parece que não, entendido, sabedoria é a mesma coisa, mas ele vai olhar o significado da palavra, realmente é um coração que ouve, né? Então, se alguém quiser, eu tenho aqui, né, se você quiser ler mais, é um artigo mais completo sobre esse assunto que eu vou falar, mas eu só quero parar um pouquinho aqui, porque a chave da bênção de Deus sobre a primeira parte do reinado de Salomão realmente foi por causa disso aqui. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas três palavras, eu mencionei domingo passado, que são conhecimento, sabedoria e um coração que ouve, né? Vamos pensar só rapidamente sobre essas três palavras e a relação entre elas, e depois nós vamos ler alguns textos, inclusive dando ênfase principal para Provérbios, né, que se alguém sabia o que era esse coração que ouve, era Salomão, que ele pediu e recebeu. Então em Provérbios a gente tem bastante coisa sobre esse assunto, né? Primeiro, só para fazer uma rápida comparação, eu não poderia até fazer um estudo mais técnico disso, né? Mas é só um pensamento para a gente tentar entender um pouco a relação entre conhecimento e sabedoria de um ponto de vista natural e depois espiritual, né? Então vamos só pensar um pouquinho sobre a diferença entre sabedoria e conhecimento do ponto de vista natural, vamos dizer científico, né? No plano natural, a coisa começa com conhecimento. Você não pode ter sabedoria sem ter conhecimento. Imagine-se uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que na verdade sabedoria seria a capacidade de aplicar o conhecimento. Sabedoria seria a capacidade de aplicar o conhecimento. Portanto, sem conhecimento, o que, que adianta você ter sabedoria, né? Mas pensando aí sobre conhecimento, no campo natural, né, no campo científico, todo conhecimento vem através de observação, né, as leis científicas, tudo que nós temos de conhecimento na área de ciência, né, na área do mundo criado, tudo vem através de observação. Ou seja, uma pessoa que não observa, né, a gente vê a diferença. Tem pessoas que passam por, né, imagina assim, no início, que não tinha livros, não tinha estudo, não tinha nada, e as pessoas começando a curiosidade, a observação, por que o sol nasce sempre naquele lugar ali, mas tem época do ano que é diferente, por que repete os ciclos, então, tudo que o homem adquiriu através de observação. Tem gente que não observa, e não só observação, tem uma outra coisa que é importante para adquirir conhecimento, que é? Dedução lógica. Você tem que observar e você tem que deduzir daquela observação uma lógica, você tem que criar, né, descobrir a lei, né? Então, a famosa história de Isaac Newton embaixo da macieira, né, uma maçã cai na cabeça dele, né, não foi nem observação, não foi a pancada mesmo, né? E aí ele começa a pensar e tirar daquela observação uma conclusão sobre a lei da gravidade. Então é mais ou menos essa ideia assim, de que o conhecimento vem da observação e da dedução lógica, né? Você tira daquelas observações, né? Quando você estuda a lei científica, você tem que sempre ver se aquilo acontece sempre. Será que todas as vezes que a maçã cai, ela cai sempre em linha reta? Ou às vezes pode ter algum outro fator, como o vento e tal? Então tem toda essa questão aí da ciência, da observação e da dedução e de tirar uma conclusão daí. Isso é conhecimento. Agora, o que que é sabedoria? Olha, teve muitos cientistas, nós devemos o conhecimento na área científica e mesmo psicologia, comportamento humano e tal, nós devemos isso às pessoas que observam e que tiram dali as conclusões, mas isso não é sabedoria. O que que é sabedoria no campo natural? É a capacidade de pegar aquele conhecimento e fazer uma aplicação prática. Então nós temos os cientistas mais teóricos, mas nós temos outro campo que é pegar aquele conhecimento e aplicar. Então é uma coisa você descobrir magnetismo e saber que existe a força de magnetismo, e a outra coisa você usar o magnetismo para fazer um motor elétrico. Então você tem que aplicar, e aí vai, né? Assim, descobrir energia atômica, mas aplicar energia atômica para fins pacíficos ou para fins de guerra, você tem que aplicar. Então é só para a gente entender um pouquinho sobre o que, que é conhecimento e o que, que é sabedoria. Tá certo? Deu para entender? Então nós temos conhecimento e nós temos sabedoria. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que foi adquirido. Então agora, vamos passar para o campo espiritual, para o campo que está falando aqui. Nós estamos lidando, a Bíblia fala de conhecimento espiritual que é um mundo invisível, então nós vamos ter que depender de recursos, de sentidos que não são naturais, nós vamos ter que observar de outra forma. E a Bíblia não fala, mas a Bíblia, quando fala sobre sabedoria, quero que vocês pensem um pouquinho, o livro da sabedoria é Provérbios, né? Quando fala sobre sabedoria, você, lembrando rapidamente, você acha que sabedoria, lá naquele livro, no Novo Testamento, a gente tem, 1 Coríntios 2, é um grande capítulo sobre sabedoria no sentido espiritual. Lá sim ele fala sobre sabedoria, que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele fala mesmo sobre o conhecimento e a sabedoria espiritual. Mas o livro de Provérbios, né, eles não tinham, né, muito conhecimento do mundo espiritual. A sabedoria no livro de Provérbios é sobre o quê? É mais sobre a sabedoria de vida, como tomar as decisões certas. Eu achei uma definição de sabedoria muito interessante, que é: a sabedoria é a capacidade de fazer as escolhas certas na hora certa. Sabedoria é a capacidade de tomar, de fazer as escolhas certas na hora certa. Então a sabedoria tem a ver não só com o conhecimento de Deus, mas com o conhecimento da vida, como dirigir sua vida. Então não é só uma coisa mística, não é só uma coisa assim, eu preciso conhecer mais esse mundo espiritual onde Deus vive, não. É uma coisa que tem muito a ver com minha vida prática, mas não é baseado em leis das ciências, né? É baseado no conhecimento de Deus, mas é uma coisa que tem a ver com a aplicação prática. Então, conhecimento nós adquirimos de duas formas: através das escrituras, né, fatos sobre Deus, sobre a vida, né, nós adquirimos conhecimento. Então, conhecimento vem de fatos da Bíblia e também experiência. Conhecimento vem dessas duas, basicamente dessas duas fontes, e assim, podemos colocar três, né, de fatos da Bíblia, né, que é o que tem mais segurança, experiência própria e experiência de outras pessoas, né? Experiência própria e experiência de outras pessoas, você pode adquirir conhecimento. É lógico que tudo que vem da experiência tem que passar pelo filtro da palavra de Deus, né? Porque nem tudo que é da sua experiência necessariamente é correto, né? Agora, sabedoria, de onde vem a sabedoria? Então, no campo natural, essa capacidade que as pessoas têm de pegar o conhecimento científico e fazer uma aplicação, não é uma coisa, né, isso aí também é uma coisa, eu diria que é um dom de Deus, né, é um dom. Por que que certos homens, né, certos cientistas, certos homens foram tremendamente bem-sucedidos, né? Assim, é uma coisa, eles conseguiam, eles tinham um dom, uma percepção, uma forma, não é só conhecimento, não. Eles tinham, de alguma forma, uma capacidade de pegar o conhecimento, de aplicar, e nem todo mundo tem isso. Agora, no campo espiritual, de onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Então, nós temos essas duas palavras, conhecimento e sabedoria. Uma outra definição de sabedoria, uma que eu dei, é fazer as escolhas certas na hora certa. Uma outra definição que vem lá do início da Bíblia é: sabedoria é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso está na oração de Salomão aqui. Ó, versículo 9: dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. De onde você lembra do bem e do mal? Lá no início da Bíblia, de onde que vem esse negócio aí de bem e do mal? Eu estou me lembrando de alguma coisa, né? Lá no jardim não tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal? E tanto é, isso aí é um assunto filosófico que não tem fim, né? Isso aí não tem, você nunca consegue esgotar esse assunto de, né, por que que tinha árvore lá, e o que que é o conhecimento do bem e do mal, e por que que era ruim o homem ter o conhecimento do bem e do mal. Aí você encontra outros textos como esse aqui, que parece que Deus quer, o Salomão pede e Deus responde, diz, eu vou dar a você, versículo 11, na resposta de Deus, olha aqui, né, em 1 Reis 3:11, visto que pediste esta coisa, não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento. Entendimento, irmãos, é discernimento, muito ligado, né? Entendimento para discernires, ó, essa palavra discernir, não sei se está igual na sua Bíblia, mas é a palavra ouvir, chamar, é a mesma palavra que ele pediu, o coração que ouve, o coração que discerne, coração que discerne, que tem sensibilidade, que percebe. Então, o entendimento para discernir o que é justo, entre o que é justo e o que não é justo, o que é certo e o que não é certo. Então, a pergunta é a seguinte, às vezes tem aquela conclusão, né? Ah, o pecado do homem no Jardim do Éden foi porque ele queria, realmente é isso, né? Ele queria, a mulher, né, queria, a serpente ofereceu para ela, a capacidade de saber o que era certo e errado sem Deus, não é isso? Não foi essa a tentação original? Né? Eu não preciso depender de Deus, eu posso saber o que é certo e errado sem Deus. Mas aí a gente percebe em outros textos, que eu não posso entrar agora, mas a gente percebe que essa coisa da gente ter o conhecimento do bem e do mal, consciência que acusa, que justifica esse bem e o mal, é a nossa grande luta. E aí às vezes vem até a ideia assim, não, acho que Deus não queria que o homem soubesse nada, é só dizer, Deus, está certo? Sim. Aí o homem, né, como uma criança, a criança não sabe o que é certo, o pai fala, pode, a mãe fala, pode, e aí, né, se a criança não dá lugar para o coraçãozinho rebelde, né, se tem aquela dependência, então ela aceita, na inocência, é isso que seria ser como criança. Mas Deus quer dar sim, Ele quer dar a Salomão, na maturidade, e Hebreus 5 também fala sobre isso, na maturidade, nós devemos saber a diferença entre o bem e o mal. Deus não quer robôs, é duro entender isso, sabe? Eu também não consigo, né, conciliar tudo na minha cabeça, mas por um lado, nós sabemos que a árvore da vida é dependência de Deus, mas por outro lado, Deus quer que a gente tenha o discernimento entre o bem e o mal, mas de que forma? Na dependência de Deus, não na independência. Então, o que nós temos que entender aqui, que foi que Salomão pediu para Deus? Um coração que ouve, um coração de criança, um coração humilde, você vê isso em toda a oração. Como que Salomão chegou a esse pedido? Porque ele falou, eu sou uma criança, eu não estou no trono por meu mérito, é por causa da aliança com meu pai, tem um grande povo aqui que não é meu projeto, não é meu projeto. Irmãos, eu não sei, né? Eu fico assim, né? Isso aqui é tão diferente, vocês percebem? Isso é diferente do que a gente pensa, a gente não vê a hora de fazer uma empresa, de fazer uma construção, sei lá, de comprar o carro do jeito que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, é o nosso projeto, eu quero, né? Eu quero mandar, eu quero ser chefe da minha família, para eu fazer as coisas do jeito que eu vejo que é certo, né? A criança desde pequeno começa, cada vez mais precoce, né? Parece, a criança não quer que a mãe escolha a roupa, não quer que mande fazer assim, não, eu sei como fazer, eu quero fazer, é aquela independência. Mas Deus, o caminho foi a humildade, a dependência, o coração que ouve, mas o resultado não é robô, O resultado é uma pessoa que ouve de Deus e que aprende, sempre na dependência, a discernir entre o bem e o mal. Entendeu? Então, no campo espiritual, a sabedoria, você precisa de conhecimento. Isso é um processo contínuo. Leia a Bíblia. Tem gente que acha que receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito e depender de Deus, não precisa ler a Bíblia. Deus mostra, Deus revela, né? O pentecostalismo levou muito para esse lado, assim, né? De que, né, Deus vai revelando, Deus dá sabedoria, não precisa de seminário, obreiro, né? E tudo isso tem uma certa verdade, mas isso levou muito para o lado místico, sem conhecimento. Como que Deus vai revelar as coisas se você não tem conhecimento, se você não tem experiência? Então, o lado do conhecimento, ele precisa continuamente, você precisa sempre se dedicar, estudo da palavra, conhecimento, ter experiências próprias, aprender com a experiência dos outros. O conhecimento é necessário. Como eu falei, sem conhecimento, você tem sabedoria para fazer o quê? Sabedoria é aplicar o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vai aplicar nada. Mas o que acontece? Agora vamos primeiro vamos passar rapidamente para alguns textos de Provérbios, só para a gente firmar o que Salomão falava sobre isso, para a gente entender que a sabedoria, do ponto de vista de Deus, a sabedoria depende, como eu falei, de ter conhecimento, mas a sabedoria mesmo, ela vem de outra fonte. Então vamos lá, Provérbios capítulo 1, versículo 5. Ouça o sábio. E em quase todos esses textos, o ouvir aqui é aquela palavra de Salomão, lá da oração dele, um coração que ouve. Ouça, mesma palavra, chamar. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. Então, é o ouvir que faz a pessoa se tornar sábia. Ouça o sábio, cresça em sabedoria e o entendido adquira entendimento, adquira habilidade. Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Capítulo 8, 33. Eu só vou dar uns 4, 5 aqui, mas isso aqui você vai achar muitos outros textos que dizem a mesma coisa, né? 8, 33. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Esse texto é muito bom porque ele descreve a atitude de ouvir. O ouvir não é só assim, né? O empregado, né? Você pode fazer um negócio assim para mim? A pessoa se tem a impressão que ele nem... ele está te ouvindo com muito custo, né? não quer ouvir, não, mas o ouvir bíblico é esse desejo, é alguém que está esperando a porta ansiosamente, que busca, que quer ouvir, né? Quem tem a oportunidade de falar com pessoas assim, é tão diferente você falar com pessoas que estão ali querendo ouvir e você, né, às vezes falar com pessoas que estão com a cabeça em outro lugar, não podiam se importar menos com o que você vai falar, parece que não tem, né, pertinência nenhuma para a vida deles. Então, assim, Deus tem essa sensação com a gente. Deus está falando, a gente está nem... né, ouvir essa atitude de ansiedade, de querer, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Irmãos, que o nosso coração não... Isso é uma tendência, eu vou falar sobre isso, assim, a tendência natural... Vou falar isso agora. A tendência natural, isso que é duro no processo, né? Eles falam assim, por exemplo, no dinheiro, assim, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue ganhar, né? O dinheiro atrai mais dinheiro, né? A sabedoria não é assim. quanto mais sabedoria você tem, mais perigo você corre de não ser sábio. Por quê? Porque a sabedoria, o conhecimento, tem uma tendência, o Novo Testamento fala em 1 Coríntios 8:2, versículo muito joia, né? 8:2, 1 Coríntios 8:2. Quem pensa que sabe alguma coisa, não sabe nem como saber. Não é legal isso? Quem pensa que sabe alguma coisa, não sabe nem como saber. Porque a sabedoria incha, mas o amor edifica. Amém? Então, esse ciclo é perigosíssimo. Você é humilde, você pede a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria, você vê que funciona, você vê que você tomou uma decisão sábia e que deu certo, você já começa a se achar, não é verdade? Você já começa a se achar e aí começa o processo que Provérbios chama de tolice. Tolice, biblicamente, não é o cara que não sabe. Tolice é o cara que acha que sabe. Viu a diferença? Então, esse processo de sabedoria é muito traiçoeiro. Você tem que se manter como criança. Nesse artigo que, que a gente traduziu para a revista, ele fala assim: interessante que no processo natural, quanto mais maduro você é, mais você é independente. Ninguém acha que, naturalmente falando, o filho deve ficar sempre dependente dos pais. É uma coisa anormal. Ele nunca toma decisões sozinho, nunca trabalha sozinho, nunca se vira sozinho. Alguma coisa está errado, né? Se a pessoa fica dependente. Agora ele falou assim: espiritualmente, o processo de maturidade é uma dependência cada vez maior. Então é diferente, né? É um processo totalmente diferente. Quanto mais maduro você é, mais você conhece suas limitações, mais você sabe que você é frágil, mais você entende a sua dependência de Deus. Então, a sabedoria, ela vem nesse sentido. Provérbios 12, 15, esse aqui já é exatamente dentro disso que eu acabei de falar. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A pessoa que pensa que sabe tudo, isso, olha, é diferente, irmãos. Tem pessoas que qualquer pessoa que fala uma coisa, ele vai, a pessoa dá esse conselho, ele vai por ali, outra pessoa dá conselho, ele vai por ali. Não é isso que ele está falando, não. Lembra que eu falei? Deus quer dar discernimento entre o certo e o errado, mas esse discernimento vem de Deus, mas não é dar ouvidos a qualquer conselho. Não é uma pessoa que não tem convicção, qualquer pessoa que empurra vai para aquele lado, não é isso, mas é uma flexibilidade e uma abertura para Deus, que é o coração que ouve, mas esse coração que ouve recebe de Deus o discernimento entre o bem e o mal. Capítulo 15, 31. O que dá ouvidos à repreensão da vida, no meio dos sábios fará sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, mas o que dá ouvidos à correção, olha, isso aqui não é só ouvidos à instrução, é ouvidos à disciplina, ou seja, que aceita a disciplina que vem de Deus, seja através de alguém ou não, né? Que dá ouvidos à correção, adquire entendimento. Provérbios 26, 12. Tens visto há um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Então, esse é o perigo da sabedoria que você acha que tem por conta própria. 28, 26. o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Vocês já ouviram? Nas novelas, nos romances, nos filmes, nos livros, né? Siga o seu coração, né? Faça o que está no seu coração. Que confia no próprio coração é insensato. Ok, é Provérbios 11:2. 11:2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, é nesse, mais ou menos nesse caminho que a gente precisa encontrar. Então, a sabedoria vem do coração que ouve. O coração que ouve é um coração humilde, um coração de criança. Então, vamos voltar para Reis, só para finalizar, vamos ler toda a resposta de Deus para Salomão e estamos encerrando. Então, 1 Reis 3:10 fala assim: esta palavra pareceu boa ou agradou o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa, não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos. Acho que eram os pedidos mais comuns, né? Você pedir bastante riqueza, muitos dias, né, uma longa vida, e a vida dos inimigos, né, acaba com todos os meus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Qual que é a figura disso aqui? Isso aí é Salomão como a figura de Jesus, né? Que nunca houve alguém semelhante, né? Então, Deus está colocando Salomão como uma figura aqui, né? Também, até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. E aqui vem uma condição: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Nós podemos dizer que realmente Deus deu para Salomão glória, riquezas, sabedoria. Agora, ele reinou 40 anos. Como ele começou muito jovem, mesmo naquela época, a gente não pode dizer que ele viveu uma longa vida. Ele morreu com... Davi morreu com 70 anos, que já não era muito velho, né? Salomão, nós não temos datas precisas, mas dificilmente ele teria mais do que 20 anos quando ele começou. Então, ele morreu com 60 anos. Então, ele não teve longa vida, porque realmente ele não cumpriu esse último requisito. Amém, irmãos? Vamos procurar de Deus um coração que houve uma abertura, a fonte da sabedoria. Deus quer nos ensinar, Ele quer que nós tenhamos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, que tenhamos a capacidade de tomar decisões certas, de dirigir a vida de acordo com a vontade de Deus, mas isso depende da nossa atitude de um coração aberto e humilde para Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa inclinação, nosso desejo muito traiçoeiro, mesmo quando nós estamos pedindo ao Senhor algo certo, algo válido, lá por baixo existe aquela motivação, aquele desejo de nos exaltar, de ser alguma coisa, de ganhar algum mérito para nós mesmos, de ser sábios aos nossos próprios olhos, de sermos independentes. Essa inclinação vem da nossa natureza, ó Deus, mas sabemos que Tu és capaz de mudar esse nosso coração. Como Salomão pediu, nós queremos pedir de todo o coração: dá-nos um coração que ouve, para que possamos ainda que não tenhamos nenhuma projeção, nenhuma importância, talvez como Salomão, mas que nós tenhamos essa consciência de que tu tens uma missão, que faz parte do teu projeto, não é o nosso projeto de vida, é o teu projeto através de nós. Dá-nos um coração entendido, um coração que ouve, para que possamos entender e discernir e fazer a tua vontade com toda a nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.